בעזרת השם, דף קג, תודה רבה, תודה פסוק, בנבין, זה נובו דף שלום עליכם. סתמוס דף קב, עמוד ב, נדס מניה ג'יבשקו, מסלנו נובו קפיטלום. פרק ב קור. כיוון סטרטא ג'י ונדס ג'י מוביס. קומית מאז נבידת. ספר למשנה אומר לך, ורו ב קור עפר אני מוכר לך. ונדדור פלא פרוקום, פרדורסות שוונדנו. קמפו קונסרטה אריה. ג'יגמוס אריה ג'ום ב קור. אריה סופיסית פרפלנטה לה. 250 quilos de sementes, por exemplo. Aí o Charnecaim, o Mukim, a Serat Fahim, o Slim Gvoim, a Serat Fahim. O comprador ele pagou. Ele foi no campo e viu que tinha buracos profundos, rochas altas, profundidade dos buracos no mínimo de um metro, ou a altura das rochas também no mínimo de um metro, 10 Fahim. E não me dá dinheiro, o comprador tinha um argumento contra o vendedor. Você me disse que o campo tinha uma área de um betkur. Outra área, e parte do campo são esses buracos profundos, um metro no mínimo de profundidade, ou rochas altas com um metro também de altura, e o comprador tem um argumento, ele vai dizer que a área dessas rochas ou desses buracos não conta como parte do betkur. Se o vendedor ele vai dar mais terra ao comprador, aumentar a área desse campo, compensar a área dessas rochas, desses buracos. Se ele não tem como fazer isso, então ele tem que devolver parte do dinheiro ao comprador. Digamos que 1% do terreno são essas rochas altas ou esses buracos profundos, então o vendedor devolve 1% do dinheiro ao comprador, assim por diante. Porém, se tem rochas que medem menos do que um metro, ou buracos que medem menos do que um metro de profundidade, isso sim faz parte do relevo do terreno. É normal que hajam rochas dessas ou buracos desses, então o comprador ele comprou um terreno normal e tem que aceitar isso. Vim amar lo que bet cura faran. Afirou aí o charme, caim a mukima termina a serat fahim, o slim, voima termina a serat fahim, a arelo nindanima. Por aí fala Mishnah, se o vendedor não diz, estou te vendendo um terreno com certa área, ele diz, estou te vendendo um terreno que parece que como um terreno que tem essa área. Então, o vendedor já indicou que não está vendendo um terreno que mede exatamente um betkur, por exemplo, está vendendo um terreno que parece com um terreno que mede um betkur, mas partes do terreno são essas rochas ou esses buracos, então o comprador não tem como reclamar. Mesmo que as rochas são altas, os buracos profundos, ele tem que aceitar isso. Se o vendedor fala, se eu estiver vendendo um terreno com certa área, então tem essas rochas altas, esses buracos profundos, isso não faz parte da conta da área. Mas se o vendedor disse, estou te vendendo um terreno que parece que tem essa área, é como um terreno que tem essa área, então o comprador tem que aceitar essas pedras ou esses buracos. Fala, Gmará, temos uma Mishnah no Tratado de Erechim. Magdisa deu bechata e ovel, no tendo lebet zera homer seurim, hamishim shekel kese. Fala, Mishnah, no seguinte caso, que a pessoa santificou um campo que ele herdou dos antepassados dele. É um sadeh ahuzah, ou seja, que ele é o considerado dono desse terreno, o dono original. Aqui se trata de um momento que a lei do Yovel se aplica. O Yovel é o ano 50, da contagem de 50 anos, como a gente sabe. Ele santificou esse campo ao Beit HaMikdash. Chegando o Yovel, esse campo voltaria a ele automaticamente. Ele é o dono original. No Yovel, os terrenos vendidos, os terrenos que foram santificados, voltam para os donos originais. Então a pessoa herdou um campo, digamos, do pai dele. Santificou para o Beit HaMikdash. No momento que a lei do Yovel se aplica, ou seja, no ano 50, o terreno voltaria a ele. A Mishnah se trata que a pessoa está no ano 1. No primeiro ano da contagem de 50 anos, ele santificou, ele quer resgatar o campo. Ele tem que ir para um tesoureiro e pagar um pagamento de resgate. Então fala a Mishnah, como se vê dos psukim, que para cada betkur, para cada área que é suficiente para semear lá 250 quilos de sementes e cevada, aproximadamente, ele tem que pagar 50 moedas de prata, 50 shkalim de prata ou slaim de prata, é a mesma coisa. Então, para cada betkur, ele paga 50 shkalim de prata. Cada shekel daquela época, hoje em dia, vale mais ou menos 50 reais. Então, isso que é o valor que ele tem que pagar, 50 moedas de prata por cada betkur. היו שם נקעים עמוקים 10 טווחים, או סלעים גבוהים 10 טווחים, אין נמדדים ממקום, סמוס קוף גימל עצמא. פעלה המשנה, כי ספר זה סן שפיקו קמפום בבית המקדש. נסי קמפום, ג'גמוס כי תן חושס כי מדי מייס דו כי 1 מטר ג'א אוטורה, 1 מטר ג'א אוטורה, ou buracos que medem um metro ou mais de profundidade. Então, quando a pessoa vai resgatar essas rochas ou esses buracos, ele não vai pagar essa tarifa de 50 shekelim de prata por cada betkur, essa proporção. Porém, se as rochas medem menos do que um metro de altura, os buracos medem menos do que um metro de profundidade, então são consideradas parte do terreno. E a tarifa é essa proporção de 50 shekelim de prata para cada betkur. Então, a Gemara entendeu aqui, quando a pessoa santifica o campo para o Beit HaMikdash, e o campo tem lá essas rochas altas ou esses buracos profundos, quando a pessoa vai pagar o resgate, ele não vai pagar essa tarifa de 50 shekelim de prata para cada betkur com relação à área das rochas ou à área dos buracos profundos, ele vai ter que pagar o preço de mercado dessas rochas, ou o preço de mercado desses buracos. E com relação ao resto do campo, a tarifa é essa proporção de 50 shekelim de prata por cada betkur. Pergunta por quê? Que a tarifa seja a mesma. A pessoa santificou as rochas e os buracos também. Então, que a tarifa seja a mesma, vamos calcular que o preço que ele tem que pagar é essa proporção de 50 shekelim de prata por cada betkur. Por que ele tem que pagar o preço de mercado dos buracos ou das rochas? Se você for me dizer que talvez essas rochas, esses buracos nem se santificaram porque não ocupam a área de um betkur, meu Tânia Brito não fala assim. O pasuk diz que a pessoa santificou um campo e depois o pasuk diz que ele quer resgatar o campo. Pergunta a Brito, por que o pasuk tem que dizer que ele vai resgatar o campo? Esse é o assunto do trecho. Então, por que o pasuk tem que dizer o campo? O pasuk diz que a pessoa vai resgatar um betkur, então tem que pagar 50 shekelim de prata. Ele, ela achei que diz bem a mazé. Então até agora sabemos que se a pessoa vai resgatar todo um betkur, ele paga 50 shekelim de prata. Minayin labot leter, vechatzi leter, seat arkav, vechatzi tarkav. De onde se sabe que a tarifa vai ser a mesma se a pessoa santificou um campo menor do que um betkur? Digamos que santificou um campo que mede meio betkur. De onde se sabe que ele tem que pagar 25 moedas de prata, a tarifa é a mesma. Se a pessoa santificou um quarto de um betkur, paga um quarto de 50 moedas, paga 12 moedas e meia. Não se sabe isso, tá bom? Mas sabe me como acompanha? Por isso o pastor diz que a pessoa vai resgatar o campo. O pastor generaliza qualquer campo, tem essa mesma tarifa, essa proporção de 50 shekelim de prata por cada betkur. Então, quando a pessoa santificou um campo que tem rochas altas ou buracos profundos, isso também se santificou. Então, por que na hora do resgate não vamos calcular o preço que ele tem que pagar com a mesma tarifa? Digamos que essa área das rochas ou dos buracos é 1% do betkur. Então, ele tem que pagar 1% de 50 shekelim de prata, pagar meia moeda de prata por essa área. E assim por diante. Amar avukva barhama, fala avukva barhama. Aha benekaim melei mai maskina, delab nezrianino. Fala avukva, o caso da Mishnah é um caso que a pessoa santificou o campo com buracos cheios de água, que a pessoa não tem como semeá-la, como as rochas, que a pessoa não tem como semear em cima das rochas. Então, uma vez que o pastor diz que são 50 shekelim de prata para cada betkur, ou seja, cada área que é possível semear, o volume de um kur, 250 quilos de sementes, então se vê que essa tarifa só se aplica a partes do campo que é possível semear. Se a pessoa santificou rochas ou buracos cheios de água, que não é possível semear, a tarifa não é essa. Tem que pagar o preço de mercado dessas coisas, as rochas e os buracos, para resgatar. Dekanami Dektani. Então, fala a Gemara que parece mesmo da Mishnah, sim. Dume Deslaim, Shmamina. Porque a Mishnah menciona na mesma lei os dois casos, o caso das rochas e o caso dos buracos. Então, parece que os parâmetros são os mesmos. Quando a pessoa santificou as rochas, não é possível semear nas rochas. Então também quando a pessoa santificou os buracos, se trata de buracos cheios de água que não é possível semear. Por isso a tarifa não vai ser 50 shekelim de prata por cada betkur. Assim explica a Gemara essa Mishnah Erchi. Pergunta a Gemara Yachi, filho Pachon Mikaname. Sim, Esse é o conceito. Quando a pessoa vai resgatar parte do campo que não dá para semear lá, ele não paga conforme essa tarifa de 50 shekels de vata por cada betkur. Então, mesmo que os buracos meçam menos do que um metro de profundidade, mas estão cheios de água, então ele deveria pagar o preço de mercado. Não é possível semear lá. Fala que é o seguinte: quando a pessoa tem um campo e tem rochas que medem menos do que um metro de altura ou buracos que medem menos do que um metro de profundidade, isso é parte do terreno, parte de um relevo normal. São depressões do terreno, elevações do terreno, faz parte da estrutura normal de um campo. Então isso sim é considerado como parte do campo, é secundário ao campo e a tarifa é a mesma. Mas se a pessoa tem lá buracos profundos que estão cheios de água, que não é possível semear lá, então ele tem que pagar o preço de mercado para esses buracos. E se a pessoa, fala que ele santificou o campo com buracos vazios, que medem um metro de profundidade ou mais, então ele tem que pagar, assim, conforme essa tarifa, de 50 shekelim de prata para cada betkur. Essa é a proporção. Então, o motivo que a Gemara trouxe essa Mishnah, enfim, é para perguntar essa pergunta que a Gemara vai falar agora. Ahamai. A Mishnah e Erhin menciona os buracos profundos. A Gemara explicou que são cheios de água. Será que na nossa Mishnah também esse é o caso? Somente se o comprador comprou o campo com buracos profundos cheios de água, ele pode dizer que esses buracos não fazem parte da medida diária que ele tem direito? Mas se os buracos estão vazios, então ele não tem como reclamar? Fala que não. Mesmo que os buracos estão vazios, se tem essa profundidade de um metro ou mais, o comprador pode reclamar. Pode exigir parte do dinheiro de volta, referente à área desses buracos, ou exigir que o vendedor dê mais área a ele. Mas então, por quê? Se a pessoa pode semear dentro dos buracos, por que o comprador tem direito de reclamar? Mas ele dá para dizer que tem uma outra forma como errar. O comprador comprou um campo com essa área, digamos, do Betkur, como é o caso da Mishnah. Então, é óbvio que ele quer um campo normal, que ele possa arar de forma normal. Ele não quer um campo com rochas tão altas ou buracos tão profundos, mesmo que sejam buracos vazios, atrapalha muito o arado. Então, ele tem direito de reclamar. Ele pagou por um campo normal e recebeu um campo dividido, com essas interrupções dos buracos das rochas, então ele tem como reclamar. Exigir parte do dinheiro de volta ou mais área para compensar a área dessas rochas ou os buracos. Pergunta a Ravina para o que disse o Papa. A Mishnah menciona na mesma lei o caso das rochas e o caso dos buracos. Então, como o raciocínio de antes, a princípio os parâmetros são os mesmos, mas slaim de lav benezrianino, anenab de lav benezrianino. Assim como não é possível semear em cima de rochas, então parece que os buracos também estão na mesma situação. Parece que são buracos cheios de água que não dá para semear lá. Então, nesse caso, fala Davina, parece da Mishnah que o comprador tem direito de reclamar. Mas se os buracos estão vazios, parece da Mishnah que o comprador não tem direito de reclamar, não como o Rav Papa disse. Como é que não? Que tem a dúvida desse? Leima Pachod Mika. Conforme o Rav Papa, que a Mishnah veio dizer, fala Gmará, é que os parâmetros do caso das rochas e dos buracos são os mesmos com relação ao caso que a medida é menos do que um metro. Michel veio dizer, mesmo que o buraco esteja cheio de água, que não dá para semear lá, contanto que a profundidade é menos do que um metro, faz parte da estrutura básica de um terreno. E o comprador não tem direito de reclamar. Como no caso das pedras, que não dá para semear em cima das pedras também, mas se a altura das pedras é menor do que um metro, então o comprador tem que aceitar, faz parte do relevo normal de um terreno. A princípio ele é como o Rav Papa, que mesmo que os buracos não estão cheios de água, se tem essa profundidade de um metro ou mais, o comprador pode exigir parte do dinheiro de volta ou mais terra. Conjuntos. Amar Avitzak, Far Avitzak. Trashim Shamru Bet Arbat Kabim. Conhaçam as rochas. A Mishnah disse que se as rochas medem menos do que um metro de altura, a área das rochas conta como parte da área do terreno. E o comprador tem que aceitar isso. Fala Bitzhak, isso é só se não tem muitas rochas, ou seja, se a pessoa comprou um campo e tem até uma área de Bet Arbat Kabim de rochas, o comprador tem que aceitar isso, se a altura das rochas é até um metro. Mas Se a área das rochas mede mais do que Beit Arbat Kabim, o computador pode dizer que ele não quer aceitar uma área dessas, tantas pedras, no terreno dele. Beit Arbat Kabim é a área suficiente para semear lá 4 cabim de sementes, mais ou menos 6 quilos de sementes. Então, se a área dessas rochas vai até Beit Arbat Kabim, até essa área para semear 6 quilos de sementes, então o comprador tem que aceitar. Se a altura é menos do que 1 metro, mas se a área é maior do que Beit Arbat Kabim, o comprador pode reclamar. Amar Avuk Barhama, Vushim Uvlaim Bechameshet Kabim. Fala Avuk Barhama mais ainda. Não só que existe um limite de altura das rochas, o limite de área que as rochas ocupam, também existe o fator da distribuição das rochas. Ou seja, se a quantidade de rochas de Beit Arbat Kabim ou menos estão espalhadas numa área de Beit Hameshet Kabim, espalhadas numa área que é suficiente para semear 5 Kabim de sementes, mais ou menos 7,5 kg de sementes, então tudo bem. Mas se as rochas estão mais acumuladas ainda, a área que as rochas estão mede menos do que Beit Hameshet Kabim, menos do que essa área para semear 7,5 kg de sementes, então o computador pode dizer, toda essa área é como se fosse uma rocha só para mim. As rochas estão acumuladas lá, eu não considero isso como parte do terreno, realmente ele tem esse direito de falar da Vukva. Rafkia Baraba, amar Rabi Yohanan, fala Rafkia Baraba em nome de Rabi Yohanan, diferente de Ravukva discutindo. Veu Shemu Vlai Berubash Sade. Fala Rafkia Baraba em nome de Rabi Yohanan, não é suficiente se esses 4 cabim de rochas estão espalhados dentro de uma área de 5 cabim. Não é suficiente. É necessário que as rochas sejam espalhadas ao longo da maioria do campo. Se as rochas estão concentradas numa metade do campo só, não estão espalhadas em toda a maioria do campo, o computador pode dizer que a área das rochas não conta, ele tem esse direito. A princípio de lei é como Rabi Yohanan, que se tem rochas que medem menos do que 1 metro de altura, e a área das rochas é até Beit Arbat Kabim, até o suficiente para semear os 6 quilos de sementes, mas se a concentração das rochas ocupa só metade do campo ou menos, não está espalhado por toda a maioria do campo, então o comprador pode dizer que a área das rochas não conta como parte da área do campo. O Shum Abai Rafiabara perguntou Rafiabaraba: Ruban de Miutal, Miutab Ruban Mal. Qual é a lei? Se as rochas estão sim espalhadas ao longo da maioria do campo, mas a distribuição não está equilibrada. Tem uma grande quantidade de rochas numa parte pequena do campo e o resto das pedras espalhadas ao longo da maioria do campo. Qual é a lei nesse caso? Tem que ficamos na dúvida. Pode ser que nesse caso que tem uma grande concentração de pedras lá na minoria, então essas pedras não contam como parte do campo. Ou pode ser que sim contam, porque na prática as rochas estão ao longo da maioria do campo. Então ficamos na dúvida. Com Shomra Bai Rabina, pergunta Rabina, viramos a página. Kesher Mal. Digamos que a altura das pedras é menos do que 1 metro. Não tem uma área de mais do que 4 Beit Arbat Kabim, as pedras estão sim espalhadas na maioria do campo, mas a posição das pedras atrapalha muito o arado. Kesher significa que as pedras estão formando um círculo, e é muito difícil do comprador poder arar o centro desse círculo. Keshurah Mal, qual é a lei se as pedras estão formando linhas retas? O computador não vai poder arar entre as pedras ou entre as filas de pedras. Itzadim Mal, qual é a lei se as pedras estão formando como 2 chifres de bois, como o Rashbam traz um desenho no segundo desenho da página, como 2 chifres, e é muito difícil do computador arar entre esses chifres das pedras. Derech HaKalatom Mal, qual é a lei se as pedras estão formando um zigue-zague? É mais difícil ainda dele arar entre essas pedras? Será que a posição das pedras também influencia a lei? Se as pedras estão nessas posições muito difíceis da pessoa poder arar, a área das pedras não conta como área do campo? Tem que ficamos na dúvida. O Shomar está na fala breta. Se o vendedor vendeu o campo ao comprador, diz que o campo tem certa medida, e tem uma pedra rente ao campo, porém fora do campo, e o vendedor diz que essa área da pedra é parte do campo que foi vendido, Fala, Beta, mesmo que a pedra mede menos do que um metro de altura, uma vez que a pedra está fora do campo, mesmo que seja rente à fronteira por em fora, é considerado como parte de fora do campo. Não é, a área da pedra não, é, não entra na conta da área. Fala, a Beta, uma novidade ainda maior. Mesmo que a pedra esteja dentro do campo, porém, se está rente à fronteira, já é considerada como parte de fora do campo também. A área da pedra não entra na conta da área do campo. Nesta próxima fronteira é uma pedra, mesmo que a pedra mede menos do que um metro de altura, não é contado como parte da área vendida. Baira Fapa, pergunta Rav, Mofsaka Farbentaimal, qual é a lei? Se a pedra está dentro do campo e tem uma pequena distância entre a pedra e a fronteira do campo, uma distância menor do que 3 tfahim, menor do que 30 centímetros, que normalmente é lavud, é uma, ou seja, uma distância que é desconsiderada, descartada conforme a halakha. Então a pedra está dentro do campo. Digamos que entre a pedra e a fronteira tem menos do que 3 tfahim. Será que é considerada como parte do campo, porque na prática tem terra que separa entre a pedra e a fronteira? A pedra mede menos do que 1 metro de altura, será que é considerada como parte da área do campo? Ou será que não, uma vez que a pedra está tão próxima à fronteira assim, menos do que 3 tfahim, menos do que 30 centímetros, já é considerada como fora do campo, como se estivesse rente à fronteira? Teigo, ficamos na dúvida com relação a isso também. O João Ebaira vai te perguntar a Vashi. A farmi lemata vetsunima milemala, a farmi lemala vetsunima milemata mal. Fala, Vashi, uma outra questão. O que acontece se a pedra está próxima à fronteira, tem um pouco de espaço de separação? Uma pedra que mede menos do que 1 metro de altura, mas a pedra está em cima de um monte de terra, ou a pedra está embaixo de um monte de terra. Então, será que a pedra é considerada como parte do campo, porque na prática a pedra está junto com a terra, ou a terra embaixo, ou a terra em cima, ou será que não? Uma vez que tem uma pedra lá próxima à fronteira, já talvez é considerada como parte de fora do campo. Qual é a lei? Tem que também ficar resolvida com relação a isso. Paramos aqui por hoje, isso fala aqui a Gemara. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que se trata que o vendedor vendeu uma certa área do campo ao comprador. Diz que está vendendo, digamos, um Betkur. O comprador viu que o campo que ele recebeu mede mais do que um Betkur, ou menos. O que se faz numa situação dessas? Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.